Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 18 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre realidade virtual. Quem vem acompanhando esse mercado sabe que a plataforma SteamVR da Valve só está disponível para o HTC Vive, que roda no Windows, mas isso está prestes a mudar. Um engenheiro da Valve disse que eles estão trabalhando numa expansão da compatibilidade do SteamVR para Linux e também até para o macOS, e que eles devem lançar isso oficialmente nos próximos meses. E o assunto agora é o Twitter, que numa manobra que é o perfeito retrato tragicômico da situação atual da companhia, lançou QR Codes para que as pessoas possam escanear e adicionar umas às outras lá na rede. A ideia é que esses QR Codes sejam inseridos em sites e até em transmissões de TV, facilitando a ação de adicionar um usuário por meio dessa tecnologia que foi lançada há quase 20 anos e que até hoje ninguém usa. Ainda sobre o Twitter, eles lançaram lá para Android TV aquele aplicativo de streaming de vídeo que eles anunciaram não faz muito tempo. Esse é aquele app que tem uma transmissão de vídeo de um lado da tela e um feed de tweets relativos àquele evento do outro lado. E enquanto isso, na App Store, o app oficial do Twitter foi atualizado e agora ele é compatível com as notificações expandidas do iOS 10. Agora, quando você recebe um tweet com uma imagem, por exemplo, dá para expandir a notificação e já ver a foto inserida ali sem ter que abrir o app, além de ter acesso aos botões de curtir e de retweet que já existiam antes. Agora, atenção você que ficou empolgado com o computador Surface Studio que a Microsoft anunciou no mês passado. O The Verge publicou um review bem completo do computador e vale a pena você tirar uns minutos do seu dia para dar uma espiada. Eles exploram não só o computador em si, como também os periféricos dele, incluindo a Surface Dial, que deixou todo mundo de boca aberta lá no dia do anúncio, e eles aproveitaram para fazer um vídeo retratando toda a experiência, que por sinal também ficou bem legal. Ainda sobre a Microsoft, deixa eu comentar rapidinho que ela liberou uma prévia do Visual Studio para Mac, que ela anunciou oficialmente nessa semana. Se você quiser baixar o programa, o link está aqui na descrição. Já uma outra coisa que a Microsoft lançou ontem, por enquanto só para iOS e só lá na App Store americana, ainda por cima, o que é uma pena, foi um app de acessibilidade para quem tem daltonismo. O nome desse app é Color Binoculars e ele tem uma série de filtros feitos para cada tipo de daltonismo e que ajudam o usuário a conseguir identificar determinadas cores com a ajuda do telefone. Esse app é fruto da equipe Microsoft Garage, que é uma área meio experimental lá dentro da companhia, e o negócio agora é torcer para que ele vire um produto oficial e seja lançado em outros países e também em outras plataformas. Agora o assunto é o LinkedIn, que foi bloqueado lá na Rússia depois que a empresa não cumpriu a lei de armazenar os dados dos usuários russos em servidores dentro do país. Essa é uma lei que, no final das contas, serve para facilitar a vida da Rússia quando ela quiser obrigar o site a repassar dados de algum usuário específico, e é uma prática cada vez mais comum em países que acham que esse tipo de lei ajuda a resolver alguma coisa. Ontem, o Instituto Gartner publicou um relatório sobre as vendas de celulares na China nos últimos 3 meses e mostrou que quem se deu muito bem com o desastre do Galaxy Note 7 foram os fabricantes domésticos de smartphones. Eles mostraram que, enquanto as vendas da Samsung caíram coisa de 4,5%, as vendas da Oppo, da Huawei e da BBK subiram, chegando a dobrar em alguns casos. Agora, o relatório que está aqui na descrição, caso você queira ler, mostrou que, ainda assim, a Samsung continua em primeiro lugar e é seguida, nessa ordem, pela Apple, pela Huawei, pela Oppo e pela BBK. Agora o assunto é o Facebook, que comprou mais uma startup de reconhecimento facial. A compra da vez foi a empresa Faciometrics, que começou como um projeto de universidade, e hoje eles têm um produto chamado Interface, que usa a realidade aumentada para aplicar elementos no rosto do usuário, tem algoritmos que medem as emoções de alguém com base nas expressões faciais, detecta distrações ao volante e por aí vai. Nem o Facebook nem a Faciometrics quiseram divulgar os valores envolvidos na aquisição, mas tá aí mais uma tecnologia impressionante de câmeras inteligentes que agora pertence ao Facebook. Ainda sobre a empresa, ontem pintou uma matéria lá no Financial Times dizendo que eles decidiram paralisar o repasse de informações do WhatsApp para o Facebook em toda a Europa. Essa decisão vem depois do Facebook ter entrado na mira da Comissão Europeia por ter implementado esse repasse de dados de um jeito meio estabanado, meio sacana, e eles resolveram parar tudo e recomeçar do zero para implementar isso de um jeito um pouco menos abusivo. Ponto para a Europa, que peitou o Facebook com isso aí, e azar do resto do mundo, que aceitou numa boa e está pagando por isso com os próprios dados. E falando em tretas com a União Europeia, o Sundar Pichai vai se reunir hoje com o diretor do órgão regulador do mercado do conglomerado para tentar evoluir a solução do impasse que vem atingindo o Google por ali. Quem acompanha o Lupo Matinal sabe que o Google vem sendo acusado lá na Europa de prejudicar a concorrência, tanto com os apps que vêm embutidos no Android, quanto com a promoção das próprias ferramentas e resultados de busca, e o Sundar Pichai foi até lá para conversar com essa galera pessoalmente para tentar desatar esse nó. Ontem o Airbnb anunciou oficialmente aquela plataforma Trips de guia de turismo que eu comentei aqui dia desses. O Airbnb Trips vai listar lugares e experiências bacanas em mais de 50 cidades pelo mundo, mas para o lançamento só 12 delas vão estar disponíveis lá na plataforma, dentre elas Paris, Londres, Tóquio e São Francisco. A plataforma vai trazer vídeos, imagens e textos com preços e a opção de reservar uma visita, experiência ou restaurante, e isso tudo vai aparecer no próprio app do Airbnb, que foi atualizado ontem logo depois do anúncio. Agora deixa eu dar uma dica bacana para você que é fã de Harry Potter e tá empolgado com a estreia do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam nesse fim de semana. Pintou lá na App Store e no Google Play um jogo de investigação com a temática do filme, e nele você tem que encontrar diversos objetos escondidos nos cenários bagunçados, e com isso e com os feitiços também se ajuda a solucionar mistérios. O jogo, que é muito legal por sinal, foi batizado de Animais Fantásticos, Casos do Mundo Mágico, e ele é gratuito. Você encontra os links de download dele aqui na descrição. E o assunto agora é a Apple e a má notícia de que ela acabou com a divisão de automação dos sistemas da companhia e mandou embora o Sal Sagonian, que andava meio quieto ultimamente, mas foi uma das pessoas mais importantes para a evolução do macOS nos últimos 20 anos. Perguntado sobre o futuro do Apple Script e do Automator, que foi aquela ferramenta de sequência automática de tarefas que o Sal criou para Mac, ele falou que agora essa é uma pergunta que tem que ser feita para Apple e que essa é a hora de quem vê utilidade nesse recurso se manifestar, porque a coisa não tá muito promissora. Ainda sobre a Apple, olha isso que legal. Ontem ela anunciou que entre os dias 5 e 11 de dezembro, ela vai oferecer workshops gratuitos de programação em todas as lojas delas ao redor do mundo. O foco desses workshops vai ser a linguagem Swift, e se você quiser saber mais sobre isso, é só seguir o link que tá aqui na descrição, mas faz isso rápido, porque as vagas são limitadas. E enquanto isso, lá na Bloomberg, pintou uma matéria dizendo que a Apple vem considerando cortar para 15% a taxa da App Store para apps que oferecem serviços de streaming de vídeo. Esse corte seria uma forma da Apple de se aproximar dessas plataformas, já que esse é um dos mercados mais rentáveis do mundo hoje em dia. E já que eu tô falando sobre informações não confirmadas, deixa eu comentar mais duas delas aqui. A primeira veio do Business Insider, que diz que a Apple tá estudando formas de implementar realidade aumentada na câmera do iOS, e a segunda, na verdade, é uma patente que prevê a integração da Siri ao iMessage para funcionar igual ao bot do Google no Allo, que reserva restaurante, vê horário de cinema e por aí vai. E por último, sobre a empresa, pintou a informação de que a Apple pediu para Foxconn e para Pegatron analisarem a viabilidade de passar a fabricar iPhones lá nos Estados Unidos. Esse pedido é uma resposta da Apple à ideia do Donald Trump de que as empresas americanas têm que ser obrigadas a fabricar os produtos delas nos Estados Unidos, e segundo o jornal Nikkei, nem a Pegatron e nem a Foxconn ficaram muito felizes com essa ideia. E por último, vou falar sobre a Samsung, que anunciou ontem a chegada dos celulares Galaxy J7 Prime e J2 Prime aqui no Brasil. O J2 Prime custa R$800 e tem uma tela HD de 5 polegadas, processador quad-core, câmeras de 8 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, 1,5 GB de RAM, 8 GB de espaço expansível de até 256 e bateria de 2.600 mAh. Já o J7 Prime tem tela HD de 5,5 polegadas, processador octa-core, câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 8 megapixels, as duas com abertura de 1,9, 3 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível para até 256 e bateria de 3.300 mAh. Ele vem com leitor de impressão digital e vai chegar custando R$1.600. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Quem vem acompanhando esse mercado sabe que é... Sabre, é o sabre de luz do mercado. Quem se deu muito bem com o desastre do Galaxy Note 7... Olha o desastre aqui mesmo. Foi batizado de Animais Fantásticos, Casos do Mundo da Mágica... Não é esse o nome. Eu podia achar um feitiço para aprender a falar, né?